Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Um novo estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que o Brasil alcançou, em 2024, os melhores resultados de renda, desigualdade e pobreza de toda a série histórica de pesquisas domiciliares, que são feitas ali pelo IBGE. Entre 1995 e 2024, a taxa de extrema pobreza baixou de 25% para menos de 5%. Esse desempenho resulta de uma combinação entre o mercado aquecido, o fortalecimento de transferências assistenciais, isso de acordo com o IPEA. Um dos pesquisadores responsáveis por esse estudo, o Marcos Dantas, participa hoje aqui com a gente nesse episódio do Economia Direta. Vai nos ajudar a entender um pouquinho esse cenário do Brasil de redução de pobreza, de extrema pobreza, nesses últimos 30 anos. Marcos, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no Economia Direta e no painel eletrônico.
Muito bom dia, obrigado pelo convite e pela oportunidade.
A gente que agradece, Marcos. Bom, eu acho que é importante para quem está acompanhando a gente aqui nessa edição entender um pouquinho como que vocês fizeram essa avaliação dos últimos 30 anos, né, com os dados aí do IBGE, que mostrou essa redução impressionante nos índices de pobreza, de extrema pobreza no Brasil. Como que esses resultados são lidos por vocês, pesquisadores do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Marcos?
Sim. Nós lá no IPEA temos uma longa tradição de fazer o monitoramento desses indicadores de renda per capita, desigualdade, pobreza, extrema pobreza. E nós acabamos de publicar na semana passada um estudo com os dados mais recentes e fazendo também uma retrospectiva desde 1995, juntando dados da antiga PNAD do IBGE com a atual PNAD contínua do IBGE, que é a pesquisa que está sendo feita desde 2012 pelo IBGE. Mas nós reunimos dados desde 1995. E, de fato, nesses 30 anos entre 1995 e 2024, 29 anos, né? Na verdade, nós temos algumas melhoras muito marcadas, tanto na renda média, quanto na pobreza e como na desigualdade também. Mas elas se concentram muito em dois períodos. O primeiro período de 2003 a 2014 e o segundo período mais recente, os últimos 3 anos ali de 2021 a 2024, que é o último ano disponível na série histórica. Agora, em 2024, que é o mais recente, nós estamos com os melhores níveis de renda domiciliar per capita, pobreza e desigualdade das séries históricas analisadas com os dados do IBGE.
E Marcos, a partir desses dados do IBGE, como você falou, apesar de ter mudado um pouco a metodologia, mas são levantamentos feitos pelo IBGE todo ano, o que leva, na avaliação de vocês, pelos resultados que vocês verificaram, principalmente nesse período de 2003 a 2014, depois 21 a 24, essa redução tão significativa nos índices de pobreza no país e também de extrema pobreza?
De modo geral, são dois componentes da renda das pessoas que são muito importantes para esses resultados. Tá? Em primeiro lugar, o trabalho, que é a principal fonte de renda das pessoas. Ela responde na PNAD contínua, em média, por 3/4 das rendas das pessoas, o trabalho. Logo em seguida, vem as transferências assistenciais. Programas como Bolsa Família, depois o Auxílio Emergencial, o Auxílio Brasil e, por fim, o novo Bolsa Família novamente. Também o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, também entra nessa conta. Nos anos mais recentes, de 2021 a 2024, especialmente, essas transferências tiveram uma ampliação e uma melhora de focalização, principalmente nos 2 últimos anos, que fez com que elas tivessem uma contribuição muito parecida até com a do próprio trabalho, que sempre foi maior a contribuição do trabalho para reduzir pobreza e extrema pobreza, mas nesses últimos 3 anos foi quase igual a contribuição de trabalho e assistência social. Então, houve uma ampliação grande nos programas de transferência de renda, mas eles estão trazendo um grande resultado também em termos de redução de pobreza e, sobretudo, de extrema pobreza. Tá? No caso da extrema pobreza, o efeito sobre a extrema pobreza mais do que dobrou desde essa expansão que foi feita após a pandemia e até o ano de 2024.
E aí, como você falou, né, em geral, o que vocês avaliam é que o trabalho ele responde pela maior parte ali da renda per capita, né, dos brasileiros, mas também a gente tem essa questão das transferências de renda. Nesse cenário econômico atual, a gente sabe que os dados que estão liberados são até 2024 da PNAD contínua, mas nesse cenário de redução do desemprego, também da melhoria do valor mesmo do salário mínimo, a política, né, de valorização do salário mínimo, qual que é a avaliação que vocês fazem da necessidade de políticas públicas que foquem aí nessa questão de que a renda do trabalhador brasileiro, do brasileiro, possa continuar crescendo e mantendo esses índices de pobreza, de extrema pobreza, cada vez menores?
Sim. Uma outra coisa que a nota analisa também é a contribuição de dois componentes para a redução da pobreza e da extrema pobreza. Por um lado, o crescimento da renda média. Tem a ver muito com o crescimento econômico, né? O crescimento da renda média tem dado uma contribuição importante nos últimos 3 anos, tá? Porque nos últimos 3 anos, o PIB per capita brasileiro cresceu mais do que o PIB per capita mundial. Ou seja, nós estamos crescendo num ritmo médio maior do que o ritmo médio mundial. Mais do que os outros países nos últimos 3 anos. A economia, o PIB per capita. E isso tem se refletido também na renda per capita. Mas o principal componente nesses últimos 3 anos não foi o crescimento, apesar de ter tido uma boa contribuição. 2/3 da queda da pobreza, da extrema pobreza, foram causados pelo melhora da distribuição das rendas. Tá? Então, além de todo mundo, a média estar crescendo, os mais pobres estão crescendo mais do que a média. E esse adicional que está sendo observado nas rendas dos mais pobres acaba explicando mais ainda. No ano de 2025, como você ressaltou, ele não está na nossa pesquisa, porque a PNAD contínua ainda não divulgou para 2025, que ainda não está completo, né? O dado anual sobre todas as rendas, todas as fontes de renda que não são do trabalho. Mas nas rendas do trabalho a gente tem observado uma melhora. Em 2025 a gente está agora com o menor nível de desemprego, por exemplo, também da história. Então, há uma expectativa de manutenção ou continuidade desses bons resultados nos próximos anos. Inclusive porque algumas políticas que não estavam em vigor antes passarão a estar a partir do próximo ano, como por exemplo a mudança no imposto de renda, na tabela do imposto de renda, com a isenção até quem ganha até R$5.000, redução para quem ganha de R$5.000 a R$7.350 e aumento para quem ganha mais de R$50.000 por mês e paga menos do que 10% de alíquota real, alíquota efetiva no imposto de renda.
E Marcos, quando vocês no IPEA, né, lançam esse tipo de levantamento, fazem inclusive, ajudam, né, a fazer essa conexão entre cada PNAD a cada ano, impacto vocês esperam como pesquisadores para a formulação das políticas públicas? A gente já conversou aqui de algumas questões, por exemplo, os programas de transferência de renda, a questão dos benefícios sociais como o BPC, mesmo a construção da renda, aí, no caso, a distribuição de riquezas, essa expectativa dos impactos em relação à tabela do imposto de renda com a isenção para quem ganha até R$5.000. Mas o que vocês esperam, no caso, você, né, você, Marcos, e os outros pesquisadores aí responsáveis por esse levantamento, em relação à construção de políticas públicas?
Bom, nós esperamos que os gestores das políticas públicas, e por isso é tão importante conversar com você, TV Câmara, os decisores no Legislativo, no Executivo e mesmo no Judiciário, que também influenciam a validade de algumas dessas decisões, que eles tenham em conta que o Brasil tem como objetivo fundamental, está lá no artigo 3º da Constituição, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Só que para a gente alcançar esse objetivo, que não é o objetivo de um mandato parlamentar ou de um governo específico, é um objetivo do Brasil, da Constituição brasileira, nós precisamos utilizar muitos meios, muitas políticas públicas combinadas. Tá? Então, políticas sociais com mais gastos mais bem direcionados aos mais pobres é um componente muito importante e deu uma contribuição muito importante nesses anos que nós analisamos na nossa pesquisa. Um outro componente que ainda não tinha dado uma contribuição, mas nós esperamos que a partir dos próximos anos comece a dar uma contribuição, é melhorar a distribuição dos impostos. Isso ainda não havia sido feito. desde a Constituição de 88. A gente fazia uma tributação um pouco mais justa, em que os mais ricos paguem pelo menos uma alíquota parecida com a que da classe média está sendo paga. Né? Uma melhor tributação do imposto sobre o consumo, com a reforma tributária que foi feita nos impostos sobre o consumo, também pode contribuir. Outra coisa que pode contribuir é a gente ter um país que consiga gastar uma proporção menor do orçamento público com os juros da dívida pública. Então, gerir bem a dívida pública e os juros dessa dívida, para que a gente não gaste tanto com juros que vão basicamente para os mais ricos, vai liberar dinheiro para a gente poder gastar melhor com os mais pobres e também vai impulsionar o crescimento da economia. Tá? Então, são medidas que podem contribuir para o crescimento e para a redução das desigualdades, que são objetivos nacionais, não são objetivos de um mandato parlamentar ou outro, de um governo ou outro. São objetivos continuados do Brasil.
E aí, quando você traz essa questão, né, de políticas de longo prazo, que não é, são políticas que não têm como ser restritas a um único mandato, a gente vê que nessa série histórica que vocês estão colocando nesse estudo, nesse levantamento, a gente teve momentos ali em que, por questões de recessão econômica entre 2014 e 2021, essa redução da pobreza não se verificou. Então, o que que aquele período ali, Marcos, entre 2014 e 2021, também traz de lições para essa série histórica e para a construção de políticas públicas, que é o que você estava passando para a gente agora há pouco?
Sim, é que esses resultados eles não vêm do nada, eles não acontecem de graça. A gente não pode contar que as melhoras acontecerão sempre. Nós já tivemos períodos de 95 para cá com melhora intensa e é possível melhorar esses indicadores. Então, está demonstrado que é possível melhorar pobreza, desigualdade e aumentar a renda média. Mas também está demonstrado que isso nem sempre acontece. Então, nós temos que gerir bem as políticas econômicas para evitar novas recessões, e temos que gerir bem as políticas sociais, as políticas tributárias, e, enfim, todas as políticas têm uma contribuição a dar para a melhora da desigualdade e da pobreza. Políticas de educação, políticas de saúde, políticas de segurança pública também podem ser pensadas a partir de que contribuição elas podem dar para a redução das desigualdades. Então, todas as políticas, em suma, do Estado brasileiro, tá, executivo, legislativo e judiciário, estão envolvidos nisso, nas três esferas de governo também, federal, estadual, municipal, devem ser pensadas, de modo a nos aproximar desses nossos objetivos constitucionais, de reduzir as desigualdades e de erradicar a extrema pobreza.
Certamente, vou agradecer muitíssimo ao Marcos Dantas, que é um dos pesquisadores do IPEA, responsável, portanto, por esse levantamento histórico de 3 décadas, né, com base na PNAD contínua, nos dados do IBGE, que mostrou que o Brasil registrou em 2024 um recorde de renda e o menor nível de pobreza e desigualdade. E aí, em quase 3 décadas, nesse levantamento, como a gente conversou aqui, Marcos, super importante, feito pelo IPEA, justamente para poder entender essa complexidade da redução da pobreza no país e também pensando lá para frente na formulação de políticas públicas. Então, muito obrigada por participar aqui desse episódio do Economia Direta e uma boa semana de trabalho para você.
Para você também, muito obrigado pela oportunidade. E nós estamos sempre à disposição do IPEA para conversar com a Câmara, para conversar com todos os poderes que, na verdade, decidem os rumos do nosso país. Muito obrigado.
Obrigada.